Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, estes são os destaques do noticiário da SBS em português desta segunda-feira, 1 de abril de 2024. O noticiário, que traz algumas das principais notícias do dia na Austrália e do mundo, é produzido às segundas, quartas e sextas-feiras. Com vocês hoje, Fernando Vives.
SBS. O SBS.
SBS.
O SBS.
SBS Radio.
A oposição federal diz que as tentativas do governo de apressar mudanças nas leis de imigração provam a falta de responsabilidade do Partido Trabalhista. A lei proposta, que tornaria mais fácil a deportação de imigrantes detidos no país, foi bloqueada no Senado pela coalizão entre liberais e nacionais, pelos verdes e pelos independentes do chamado crossbench. Segundo a proposta, os não-cidadãos podem pegar até 5 anos de prisão se não cooperarem com as autoridades para facilitar a própria deportação. O projeto de lei foi enviado para um inquérito de 6 semanas, com os trabalhistas alegando que a oposição está fazendo politicagem sobre o assunto. Mas a senadora liberal Holly Hughes disse à Sky News que o inquérito será vital para garantir a responsabilização.
This is how outrageous this government is, that they wanted to ram through these changes within 36 hours, massive changes to our immigration laws within 36 hours. No one can really say what the urgency is. Claire O'Neill did let slip that perhaps it's got something to do with an upcoming court case where, again, the government has failed in its own defence.
Há apelos renovados para repatriar australianos detidos em campos de detenção ligados ao Estado Islâmico na Síria, depois que o programa da SBS Dateline encontrou o australiano desaparecido, Yusuf Zahab, em uma prisão curda. Ele foi considerado morto depois de ser levado para o território do Estado Islâmico aos 12 anos e mais tarde preso sem acusação. Ele está entre os 34 australianos, sendo 23 crianças e 11 mulheres, que permanecem no campo de Al-Hajj, no nordeste da Síria. A ONG Rights and Security International estima que a Austrália repatriou até agora 25 cidadãos da região. Matt Tinkler, da Save the Children, diz que a Austrália deveria estar fazendo o melhor para repatriar os seus cidadãos.
Well, Australia doesn't fare very well at all. A number of like-minded countries have repatriated many of their citizens, if not all. The US, Canada, Sweden, France, Denmark, Norway, countries like Iraq and Turkey that are neighboring Syria as well have repatriated very large numbers of their citizens.
Um porta-voz do Departamento de Relações Exteriores disse anteriormente ao Dateline que assistência consular está sendo fornecida à família de Yusuf Zahab e, por questões de privacidade, eles não farão maiores comentários. Os pontos de carregamento para veículos elétricos aumentaram em cerca de 100% na Austrália, praticamente duplicando a rede em todo o país, desde 2022. Dados do Electric Vehicle Council mostram que cerca de 900 locais de carregamento suportam cerca de 2.100 plugs de carregamento rápido e ultra rápido. A Austrália também tem cerca de 3.000 estações de carregamento regulares com 7.000 tomadas para o mesmo fim. O governo federal afirma que os dados indicam que o ritmo de adesão, a disponibilidade do modelo e os locais de carregamento observados em 2023 continuam em 2024. O Bureau de Meteorologia diz que as tempestades que causaram inundações repentinas e deixaram os campistas presos no interior de Queensland estão começando a diminuir, mas ainda podem levar algum tempo para que as águas baixem de vez. Uma forte chuva durante a noite de sábado deixou dezenas de pessoas acampadas em um local popular perto do Monte Isa, esperando para serem resgatadas pelos serviços de emergência. Os campistas disseram ao 7 News e à ABC que no domingo acordaram com a água chegando às suas barracas no local próximo à represa East Leichhardt. Algumas tempestades continuaram no interior de Queensland, mas Angus Hines, do Bureau, disse à ABC que a área esteve muito menos molhada nas últimas 24 horas.
Those storms have moved away and weakened, so a much more significant dry spell on the way and looking hopefully for some more dry weather there today as well. But we've got to remember, just because it stops raining in your immediate area, it can take a lot longer for waters to recede, floodwaters in particular when we've got quite flat land in those parts of the country. So even though the rain from the skies might be stopping, can still take a while for that water to slowly make its way down through the creeks, the rivers, and slowly fade away. But hopefully with the dry weather on the way, those water levels will be dropping.
Cientistas australianos esperam que novas pesquisas sobre microplásticos nos cursos de água do país possam promover práticas mais sustentáveis a partir dos resultados científicos. Minúsculas partículas de plástico com menos de 5 milímetros de comprimento, chamados microplásticos, são resultado da decomposição de produtos plásticos maiores. Eles foram encontrados em nossos oceanos, solos e até mesmo no ar que respiramos. Cassandra Royer, cientista da Universidade de Queensland, diz que os microplásticos e seus impactos nos seres humanos são um campo de estudo emergente. Ela diz que, embora os impactos diretos na saúde ainda não sejam totalmente compreendidos, existem ações que podemos tomar para reduzir a nossa exposição.
What a lot of people don't know is that two of the biggest sources of microplastics are actually synthetic fibers. So this is the synthetic clothing that we're wearing and small fibers that come off the clothing that we're then breathing in. So where it's appropriate, changing over to say a cotton shirt instead of a polyester shirt. Try and use a reusable water bottle instead of buying bottled water. Try and avoid single-use plastics. All those small things can make a big difference.
O mundo joga fora mais de 1 bilhão de refeições por dia. Índice de desperdício de alimentos da ONU aponta que custo da perda e do desperdício de alimentos na economia global é estimado em cerca de US$ 1 trilhão americanos e gera de 8% a 10% das emissões globais de gases do efeito estufa. O Brasil desenvolve atividades para estimar de forma mais adequada esse tipo de desperdício. Quem traz as informações é Ana Paula Loureiro, da ONU News de Nova York.
Enquanto 783 milhões de pessoas foram afetadas pela fome e um terço da humanidade enfrentou insegurança alimentar, domicílios de todos os continentes desperdiçaram mais de 1 bilhão de refeições por dia em 2022. As informações são do relatório do Índice de Desperdício de Alimentos 2024, publicado nesta quarta-feira pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O documento alerta que o desperdício de alimentos continua a prejudicar a economia global e a fomentar a mudança climática, a perda da natureza e a poluição. O estudo apresenta a estimativa global mais precisa sobre o desperdício de alimentos no varejo e no nível do consumidor, assim como traz orientações aos países sobre o aprimoramento da coleta de dados e sugere as melhores práticas para passar da mensuração à redução do desperdício alimentar. Do total de alimentos desperdiçados em 2022, 60% aconteceram no âmbito doméstico, com os serviços de alimentação responsáveis por 28% e o varejo por 12%. De acordo com o PNUMA, desde 2021, houve um fortalecimento da infraestrutura de dados com um número maior de estudos rastreando o desperdício de alimentos. Globalmente, o número de dados em nível domiciliar quase dobrou. Apenas 4 países do G20, Austrália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, e a União Europeia, têm estimativas de desperdício alimentar adequadas para acompanhar os progressos até 2030. Canadá e Arábia Saudita têm estimativas adequadas no nível de domicílios, enquanto no Brasil estão em andamento atividades para desenvolver uma linha de base robusta até o final de 2024. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
No Brasil, o Supremo Tribunal Federal está julgando o limite de atuação das Forças Armadas na democracia do país. Quem traz as informações é o repórter Nelson Lin, da Rádio Nacional de São Paulo.
O placar para refutar a interpretação das Forças Armadas como um poder moderador está em 3-0 neste momento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. O julgamento teve início na sexta-feira, dia 29 de março. A ação direta de inconstitucionalidade, ADI, foi protocolada pelo PDT, o Partido Democrático Trabalhista, que pedia limitações na atuação das Forças Armadas e questionava a interpretação de alguns juristas, segundo o qual o artigo 142 da Constituição permitiria às Forças Armadas moderar conflitos entre os poderes da República. O voto do ministro Luiz Fux, relator da ação publicado na sexta-feira, reforçou o entendimento de que as Forças Armadas não são um poder moderador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Fux também afirmou que a iniciativa de convocar as Forças Armadas, que cabe ao presidente da República, não permite seu uso contra os outros poderes e que mesmo no emprego das Forças Armadas em casos previstos na Constituição de garantia da lei e da ordem e de estado de sítio, dentre outros, a atuação delas é sujeita ao controle dos demais poderes. O ministro Luiz Roberto Barroso seguiu o entendimento do relator Luiz Fux. O ministro Flávio Dino também seguiu o relator, acrescentando no seu voto a necessidade de enviar a íntegra do acórdão ao ministro da Defesa, para que haja difusão dessa determinação entre todas as organizações militares e para que não pairem dúvidas entre as forças militares sobre suas limitações constitucionais. Caso não haja pedidos de vista ou pedido para que o processo seja levado ao plenário presencial da Corte, essa ADI tem previsão de ser julgada até o dia 8 de abril. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
Em Portugal, a criminalidade atingiu em 2023 o valor mais elevado em 10 anos. Os crimes registrados pelas polícias portuguesas aumentaram cerca de 8% no ano passado em relação a 2022, totalizando quase 372 mil. Os dados foram revelados pelas estatísticas da Direção-Geral de Polícia de Justiça.
Os crimes contra o Estado foram aqueles que mais cresceram no ano passado. Falamos de uma subida de quase 17%. Segundo a Direção-Geral da Política de Justiça, os crimes contra animais de companhia foram os únicos que não subiram. Violência doméstica, condução sob efeito de álcool e ofensas à integridade física foram os crimes mais frequentes no ano passado. Os dados da Justiça revelam que infrações contra o património representam mais de metade do total, 51%. Depois, os crimes contra pessoas e, a seguir, contra a vida em sociedade.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.